É de noite. Estou numa cidade antiga sulcada por canais de água que passam por baixo das pontes das ruas. Apoiado sobre os cotovelos numa balaustrada, olho lá embaixo a lenta deslocação de uma massa líquida e turva. Apesar da névoa, consigo ver sobre a outra ponte um grupo de pessoas. Escuto apenas uns instrumentos musicais que acompanham vozes tristemente desafinadas. Longínquas badaladas chegam até mim, como pegajosas ondas de lamento. O grupo foi embora, os sinos calaram-se. Numa passagem diagonal, luzes doentias de cores fluorescentes mal iluminam. Retomo o meu caminho, introduzindo-me na névoa. Depois de deambular por entre vielas e pontes, desemboco num espaço aberto. É uma praça quadrada, ao que parece vazia. O chão, lajeado, leva-me até a um extremo, coberto pelas águas quietas. A barca, semelhante a uma carruagem, espera-me lá adiante. Mas antes devo avançar por entre duas longas filas de mulheres, vestidas com túnicas negras e segurando tochas, dizem em coro à medida que passo: Oh morte, cujo ilimitado império alcança onde quer aqueles que vivem. De ti o prazo concedido à nossa idade depende. O teu sono perene aniquila as multidões, já que ninguém ilude o teu poderoso impulso. Tu, unicamente, tens o juízo que absolve, e não há arte que se possa impor ao teu arrebatamento, nem súplica que revogue o teu desígnio. Entrando na carruagem, recebo a ajuda do barqueiro que depois permanece em pé atrás de mim. Acomodo-me num assento espaçoso. Noto que nos estamos a elevar até ficarmos ligeiramente separados da água. Então, começamos a deslocar-nos suspensos sobre um mar aberto e imóvel, como um espelho sem fim que reflete a lua. Chegamos à ilha. A luz noturna permite ver um longo caminho ladeado de cipestres. O barco pousa na água, balançando-se um pouco. Deixo, enquanto o barqueiro permanece impassível. Avanço em linha reta por entre as árvores que assobiam com o vento. Sei que os meus passos são observados. Pressinto que há algo ou alguém escondido mais adiante. Paro. Atrás de uma árvore, a sombra chama-me com lentos acenos. Vou na sua direção e, quase a chegar, um hálito grave, um suspiro de morte, agarra o meu rosto. Ajuda-me, murmura. Sei que me vieste libertar desta prisão confusa. Só tu o podes fazer. Ajuda-me. A sombra explica que é aquela pessoa com quem estou profundamente ressentido. e, como que adivinhando o meu pensamento, acrescenta: não importa que aquele com quem estás ligado pelo ressentimento mais profundo esteja vivo ou morto, já que o domínio da recordação obscura não respeita fronteiras. E continua: também não há diferença que o ódio e o desejo de vingança se entrancem no teu coração desde a infância ou desde o passado recente. O nosso tempo é imóvel, por isso, sempre estamos à espreita para aparecer, deformados como distintos temores quando a oportunidade é propícia. E esses temores são a nossa vingança pelo veneno que de cada vez temos de provar. Enquanto lhe pergunto o que deve fazer, um raio de lua ilumina debilmente a sua cabeça coberta por um manto. A seguir, o espectro deixa-se ver com claridade e nele reconheço as feições de quem abriu a minha maior ferida. Digo-lhe coisas que jamais teria comentado com ninguém. Falo-lhe com a maior franqueza de que sou capaz. Pede-me que considere novamente o problema e que lhe explique os pormenores mais importantes sem limitação, mesmo que as minhas expressões sejam injuriosas. Enfatiza em que não deixe de mencionar nenhum rancor que sinta, já que de outro modo continuará cativo para sempre. Então, procedo de acordo com as suas instruções. Imediatamente, mostra-me uma forte corrente que o une a um cipestre. Eu, sem duvidar, quebro-a com um puxão seco. Em consequência, o manto desmorona-se vazio e fica estendido no chão, ao mesmo tempo que uma silhueta se desvanece no ar e a voz afasta-se rumo às alturas, repetindo palavras que conheci antes. Adeus, de uma vez. Já o pirilampo anuncia a proximidade da alvorada e começa a empalidecer o seu indeciso fulgor. Adeus, adeus, adeus. Lembra-te de mim. Ao compreender que em breve amanhecerá, giro sobre mim mesmo para voltar à barca. mas antes recolho o manto que ficou aos meus pés. Penduro no meu ombro e estugo o passo de regresso. Enquanto me aproximo da costa, várias sombras furtivas perguntam-me se algum dia voltarei a libertar outros ressentimentos. Já perto do mar, vejo um grupo de mulheres vestidas com túnicas brancas, cada uma delas a segurar uma tocha ao alto. Chegando à carruagem, entrego o manto ao barqueiro. Este, por sua vez, entrega-o às mulheres. Uma delas pega-lhe o fogo. O manto arde e consome-se rapidamente, sem deixar cinzas. Nesse mesmo instante, sinto um grande alívio, como se tivesse perdoado com sinceridade uma enorme ofensa. Subo para a barca, que agora tem o aspecto de uma moderna lancha desportiva. Enquanto nos separamos da costa, sem acender ainda o motor, escuto o coro das mulheres que diz: Tu tens o poder de despertar o aletargado, unindo o coração à cabeça, livrando a mente do vazio, afastando as trevas do interno olhar e do esquecimento. Vai, bem-aventurada potestade, memória verdadeira que encaminha a vida para o reto sentido. O motor arranca no instante em que começa a despontar o sol no horizonte marinho. Olho o jovem marinheiro de rosto forte e arejado, enquanto acelera sorridente em direção ao mar. Agora que nos aproximamos a grande velocidade, vamos ressaltando na suave ondulação. Os raios do sol douram as soberbas cúpulas da cidade, enquanto ao seu redor flamejam pombas em alegres bandos.